Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A Bíblia diz assim: não resististe ainda ao teu sangue na luta contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Em outro lugar fala, né, que não veio ainda tentação. Presta atenção. Ainda não veio tentação senão humana. Quer dizer, quando vier uma tentação sobrenatural, a coisa deve ficar pior, né? Ainda não veio a tentação, senão humana. Então, são coisas que a gente tem que, às vezes, prestar atenção, né, para não ser pego de surpresa. Esse dia Deus tem falado com a gente assim, né? Vigiar, estar acordado, estar aceso. Ladrão não avisa a hora que vem, etc. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Qual é o nosso pecado? Qual é o nosso pecado? Né? Não é? Esse, aí o pecado está se referindo a quê? O pecado está se referindo a quê? Hã? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Pecado, qual é o pecado que está se referindo? É a prostituição? É a gula? É a inveja? É, hã? É a, o pecado da incredulidade. Pecado. Esse é o pecado. Esse é o pecado a ser superado. O pecado a ser vencido. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O pecado está se referindo aí ao pecado da, de não ter crido. Bem? Tem alguém aqui com esse pecado? Quer dizer, ainda você não creu. E aí, Sérgio? Será que ainda existe esse pecado na nossa vida? O que traz a Marquinhos? É, você não tem muita certeza, né, Marquinhos? Mas você vai concordar com a galera aí. Hã? Tem certeza? Esse pecado ainda existe? Por que que ele existe? Por que será que ele ainda existe? Fala, Rodrigo. Rodrigo está dizendo aqui o seguinte, que Jesus diz, quem crê em mim, faz as obras que eu faço. Quem não crê, não faz, né? Quem crê em mim, faz as obras que eu faço. Em outro lugar, Jesus fala assim, Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria a este monte: arranca-se daqui e vai cair lá no mar. Então a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a nossa fé não chega a ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, quer dizer, aí está aí várias coisas já mostrando a nossa, nosso pecado. Mostrando o nosso pecado. Mas aí a gente conforma. Não sei se vocês concordam, mas a gente acaba se conformando, né? Não podendo vencer o inimigo, o que que a gente faz? Junte-se a ele. Você não podendo vencer o inimigo, você acaba concordando com ele. Você fala: não, você tem razão, Satanás, né? Você tem razão, então, já que é desse jeito, deixa eu... Vamos fazer amizade. Vamos andar junto. Porque eu não posso... Não é isso, Deus? Amém, gente? Então, o pecado a ser vencido é esse, né? O pecado da... dessa falta de fé. Se você crê, você faz. Se você não crê, você não faz. E se a nossa fé... Onde é que está aí, oh meu Deus? É Lucas que ele fala: se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Tem? Focaliza para nós aí, meu. O pecado consiste, então, em não acreditar em Jesus. Que coisa difícil, hein? Hã? 3:18, estou com ele aqui aberto aqui, né? Assim, Lucas 3:13. Quanto? 17. Se tivesses. Quer dizer que? Não tem. Não, Paulo João? E agora? Quem dera, né? Se nós tivéssemos fé em Jesus, hein? Seria bom, seria? Quem concorda, seria bom? Seria bom? Se tivesses fé como um grão de mostarda. Aí dizem, eu não conheço, mas que o grão de mostarda é o tamanho da cabeça de um alfinete, que é uma coisa minúscula. Desraiga-te daqui. Você diria, né? Diria a esta moreira, a moreira, desarraiga daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. E ela vos obedeceria. Amém? Aí, nós poderíamos chegar e falar assim: todo mosquito da dengue, fora. Né? E aí não ia ficar um mosquito da dengue aqui dentro. Nós íamos, com certeza, arrumar muito problema com o mundo. Mas nós iríamos também, com certeza, viver melhor, né? Então, ainda nos falta fé, né? Ainda nos falta fé. Mas aí também, vocês podem me ajudar, vocês estão tudo querendo me ajudar, a gente percebe pelo semblante, né? Que está todo mundo querendo me ajudar mesmo. Que a gente acaba conformando, acaba se conformando, é assim mesmo? Acaba se conformando. Então, quando é que a gente se conforma, Toninho? Quando é que a gente se conforma? Pode falar, Sérgio. Quem quiser falar, fala, ajuda. É porque às vezes a pessoa às vezes quer falar, chega, vai até na boca assim, mas não. Quando que a gente se conforma? Hã? Por exemplo, eu vou ajudar vocês. Então uma pessoa está correndo, ele tem que correr 10 mil quilômetros, 10 mil, vai 1 quilômetro, vai bem. 10 mil não, é muito, 10 quilômetros. Né? 10 mil é muito, 10 mil metros, 10 quilômetros. Ele corre 1, ele corre 2, ele corre 3, 4. Aí vem na mente dele que ele... Vem na mente dele que ele começa a sentir que não vai chegar. Ele conta assim e fala, nossa, falta 6 quilômetros, já corri 4, eu estou morrendo. Eu já estou pondo o bom para fora, eu não estou conseguindo. Vem na mente dele o quê? Pode desistir, pode parar. Pode parar que você não vai chegar. E aí parece que a dor aumenta. Né? Quando você começa a desanimar, a dor começa a aumentar, não começa? É aí que dói mesmo. Né? É a mesma coisa quando você tem que ir no banheiro, né? você tem que estar 1 quilômetro de casa. É, e aí você está com a vontade de ir no banheiro, mas você vai se portando. Quando você chega no alpendre, não é não? Você vem, ó, 1 quilômetro, tá? Quando você chega no alpino, meu filho, pode correr. Pode correr porque parece que já descobriu. Está perto. Né? Aí a pessoa realmente desiste da corrida, desiste da coisa, porque ele percebe que ele não vai conseguir. Assim somos nós, em relação a Deus. Assim somos nós em relação à fé. Não é só vocês, não somos só nós. Todos os povos, todas as igrejas, né, você percebe, com exceção da igreja primitiva, que foi quem puxou a fila, foi Jesus, e depois os apóstolos, os discípulos. Então eles se esforçaram, eles, né, não desistiram. Eles conseguiram realmente. Então aquela igreja, depois daquela igreja, não se tem mais notícia de outra igreja, de outro povo, que tenha conseguido fazer a mesma coisa que eles fizeram. Não tem notícia, tem? Fazer a mesma coisa que eles fizeram. Por quê? Porque aí Deus fala lá que a semente caiu num lugar, aí quando vem os problemas, é aquela semente que caiu numa situação, aí quando vem os problemas, por causa da palavra, lá está falando, vem a perseguição, lá está escrito, e vindo a perseguição por causa da palavra. Quer dizer que não tem jeito de ir. A luta contra o pecado, essa luta contra o pecado, você vai se esbarrar numa coisa ali chamada perseguição. A resistência tem uma resistência. Então, vindo a perseguição por causa da palavra, a pessoa recua. Ela recua, ela para, ela desiste, ela desanima. E aí ela vai diminuindo. Então aí eu perguntei, qual foi a pergunta? Hã? Não. É. Quando que você percebe que a pessoa está desanimada? Vou melhorar a pergunta. Quando você percebe que a pessoa está desanimando? Ela, mais, né, vai ajudar mais ainda. Ela senta aqui na frente. O Erickson, tem uma turma que senta aqui na frente, não tem? Quando ele começa a movimentar de banco. Começa a passar para os bancos lá de trás. Aí começa a sentar lá atrás. Amém? Ele trazia a Bíblia, trazia um caderno para anotar, como o caso do Edson aqui. Tem assim, para fazer uma anotação, às vezes, alguma coisa, um detalhe, um negócio interessante que ele quer pegar e fazer. Aí, o que acontece? Ele não traz mais. E assim vai indo. Quando é que a pessoa mostra que ela está desanimado. Ela vai mudando o comportamento, você vai percebendo. Em casa, você mesmo começa, julga você mesmo, se você não está desanimando, ou se você já não desanimou faz tempo. Né? Tem um lá que fala, onde você caiu? Então, tem uns que nem começou a corrida ainda e outros já parou no primeiro quilômetro. Ou então, vai se arrastando. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Amém? Né? Aquele que perseverar até assim, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim. Não sai nem para a direita, nem para a esquerda. Então tem várias coisas mostrando realmente a dificuldade e também mostrando a seriedade da coisa. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, né? Enquanto neste corpo, você ainda não chegou. Enquanto você estiver nesse corpo, você ainda não chegou. Ainda nós estamos longe. Amém? Isso sem, não pode nem imaginar o que Jesus teve coragem de falar, que a gente às vezes não tem, que Jesus teve coragem de falar, né? Se você tivesse fé, você diria a esse monte, sai daqui e vai para lá. Amém? Então isso significa que eu ainda não tenho essa fé. Eu não tenho. Amém? Mas o pecado, aí no, qual seria o pecado? Não seria então fazer aliança com o inimigo? Já que a gente não é capaz mesmo, vamos largar? O pecado não seria fazer acordo com o inimigo? E deixar quais são, de novo, os sintomas, quais são os detalhes, né? Quais são os sintomas que mostram que uma pessoa, você, julgando você mesmo, Você se acha animado? Você acha que termina a carreira? Está bem? Ou você acha que está para jogar a toalha? Hã? Amém, gente? O que vocês acham? E aí, Paulo? Hã? Paulo está se arrastando. Amém. Graças a Deus, né? Ronaldo? Está firme? Não joga a toalha fácil, não, né, mano? Carlos? Está firme, cara? Hã? Caminhando? Então você falou, correr eu não posso, pelo menos eu vou caminhando, né, cara? Corri a carreira que me foi proposta. De repente, às vezes, a gente não pode correr. Faz ali como o Carlos, vai caminhando. Vai se arrastando como o Paulo ali. Mas sair do caminho é que não deve. Porque se você morrer no caminho, você vai ser salvo. Você não deve mostrar para o inimigo que você está desanimado. Você não deve mostrar para o inimigo que você está desanimado. Como a gente não deveria mostrar para o nosso intestino que a gente tinha chegado, né? Para pensar que a gente estivesse longe. Eu não sei como é que ele fica sabendo. Mas a gente não deve dar lugar ao diabo. Você não deve dar lugar ao diabo. Não deve mostrar, não deixar o inimigo perceber que você está sem força. Que você está desanimado. Vocês concordam? Amém? Senhor, renova a minha força. Senhor, renova a minha fé. Aí os discípulos chegaram, os discípulos disseram assim, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Parece que fala assim. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos fé. Acrescenta, é porque eles tinham alguma coisa. Não era do tamanho de um grão de mostarda, mas tinha. Eu acho que nós temos. A fé que nos traz aqui, a fé que se reúne aqui, a fé que nos faz, sabe? Se arrastar, como está dizendo Paulo ali. Sair lá de Uma, lá de Silvânia, como ele sai. Os irmãos lá, a Sandra, cadê a Santa ali, né? Então, eles saem lá de Silvânia. E chega, às vezes, primeiro do que o Ramiro, que mora ali, ó, né? Ele sai de Silvânia e chega primeiro que nós. Então você vai dizer que o Paulo não tem fé? Tem, não chega a ser, né, a fé que Jesus espera que a gente tenha. Mas, amém, você concorda? Que o inimigo não pode perceber que você está desanimando? Amém, gente? Então vamos dar um jeito de, pelo menos, enganar o inimigo, tá bem? Para mostrar que para ele que a gente ainda acredita, que a gente ainda tem esperança, que nós ainda temos, Está vendo a igreja? Né? Mas nós ainda temos. Aê. Não. Nós temos esperança. Amém, gente? Aí João Batista chega e fala assim. João Batista chega assim, parece para derrubar mesmo, né? João Batista chega e fala, para poder jogar lá no chão mesmo. Falou assim, raça de víboras. Raça de víboras. Por quê? Porque viu alguém caminhando para ser batizado. Porque a pessoa foi ser batizada nas águas. A pessoa foi para ser batizada nas águas. Amém? O batismo nas águas salva alguém? Não. Mas aí, quando a pessoa foi caminhando, ela já deu um passo de fé. Ela já mostrou que ela acredita. Ela já mostrou que ela acredita, porque ela foi para ser batizada nas águas. Mas aí João Batista alertou e falou, olha gente, vocês estão vindo para ser batizados nas águas? João Batista não era meio sem educação? Então, vocês vieram para ser batizados nas águas? Então, raça ruim, né? Mas ele não mentiu. Ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Então, vamos fazer um negócio. Tudo bem, vai batizar nas águas, mas produza fruto que vai te salvar. Produza o fruto que vai te salvar. Produza o fruto que vai mostrar que você tem fé. Fruto digno de arrependimento. Produza o fruto que vai mostrar que você tem fé. Quer dizer, então a pessoa vem na reunião, enganou o diabo, enganou? Ela veio na reunião, ela enganou o diabo. Ela veio, sentou, arrumou direitinho e tal, certo, trouxe o caderninho, anotou, né? Mas aí, a hora que ela, aí João Batista viu e falou, ó, raça ruim, você saindo daqui, produza fruto. Amém? Porque o diabo vai continuar vigiando você. E a hora que ele te vê fazendo alguma coisa que você não deveria ter feito, ele vai apontar o seu defeito. Produza fruto digno de arrependimento. E ainda mais, eu fiz essa introdução exatamente para mostrar isso aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Versículo 3, versículo 7. Lucas capítulo 3, versículo 7, diz assim, dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele, né? A multidão que saía para ser batizada por ele, aquela multidão caminhou, presta atenção, o detalhe da corrida, vai dar largada a corrida. Não é uma multidão de gente que sai? Não é? Então tinha uma multidão de gente querendo ser batizada com as águas. E ele falou, olha, presta atenção, começa, né, produza realmente fruto digno de arrependimento, quer dizer, você vai ter que se esforçar. Por quê? Não adianta argumentos, não adianta nenhum argumento. Não adianta desculpa nenhuma, não adianta nós, vamos dizer assim, dizer que é isso, é aquilo, está cansado, moro longe, tem isso, tem aquilo, não, não importa. O argumento, eu estou aqui, tá? É as minhas costas que estão doendo. Vai resolver? Não, eu vou ter que parar a corrida. É o meu joelho. Não adianta, eu vou ter que parar a corrida. O meu joelho não dá, ué. É um prego. No sapato. Né? Mas adianta dizer que foi? Não adianta. Nós vamos ter que correr. Por que que a gente vai ter que correr? João fala assim. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos. Versículo 8, no final. Deus pode destas pedras suscitar filhos. Amém? Então, se Deus, o reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. E se Deus quisesse de outra maneira, ele poderia até dar as pedras, Toninho, fazer filho de Deus e botar lá e encher o reino de Deus de filho de Deus. Mas a vontade de Deus de nos salvar é tão grande que ele colocou isso para nós. Tá bom, e o reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. A vontade de Deus é tão grande. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Vamos de novo. Eu acho que eu vou ajudar vocês. Amém? Raça. Então, então nós temos a estrada aqui, o caminho aqui. O caminho é estreito, apertado, tem um caminho largo, espaçoso, né? Que é o caminho da Gandaia. Então tá. Aí tem um caminho estreito, aqui cada vez vai ficando mais estreito. Você concorda que para mim caminhar aqui, eu tenho que ver alguma coisa muito importante aqui? Se não tiver alguma coisa aqui muito importante, ele fala que as pessoas que correm no estágio, etc., correm atrás de coisas pequenas, que para nós, enquanto nós não entendermos que tem um prêmio altíssimo, tem um prêmio alto. E esse prêmio, que prêmio é esse? Tem um prêmio alto demais. O Hélio está dizendo aqui, só de ir para o inferno já é um prêmio muito alto. Tem outros que estão dizendo aqui que é a vida eterna, e etc. Vamos ver. Hã? Ressurreição, o Celinho está dizendo a ressurreição. Hã? Pode falar. Tem um prêmio muito alto que a gente precisa olhar, que se nós não tivermos, a gente desanima, né? Chegar aqui nesse lugar aqui. Aí João falou assim, olha, aqui vem uma multidão, multidão. Todo mundo querendo o quê? Todo mundo querendo. Aí saiu lá. Todo mundo querendo o prêmio. Quando saiu aqui, saiu, né? Aí quando começou, foi diminuindo, foi ficando mais difícil. Aí vamos ver se vocês descobrem. Então ele fala aqui no versículo 9, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança fora. Toda árvore que não der fruto. Aonde está o machado? Quando a pessoa começa a correr. Aonde está o machado? Está ali no pé. E aí a pessoa começa a correr. E aí, se ela não produz fruto, Paulo Júnior, o problema da multidão é exatamente esse. Ela acaba se esbarrando na dificuldade, Paulo Júnior. Ela se esbarra na dificuldade. Na luta contra o pecado, ela se desbarra na dificuldade. A mesma fé, a fé que fez ela começar a correr, vai diminuindo. A fé que fez ela começar a correr, vai diminuindo quando ela começa a perceber a dificuldade. Quando ela começa a perceber uma dificuldade. E Deus não vai abrir mão, Ele não pode abrir mão. Não tem como ele mudar. Ele já colocou um prêmio aqui altíssimo. Que é para que a pessoa não desanimasse. Amém? Que a pessoa não desanimasse. Aí tem a dificuldade. Vamos em outro lugar, ainda, que diz assim. Capítulo 13, versículo 1 ao 5. Lê, Renata.
E naquele mesmo tempo estavam.
Toma na cena. De novo. Pode ir.
E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes.
E o que, Renato?
E respondendo Jesus, disse-lhes. Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Então, quem falou isso? Jesus. Vamos ler de novo? Presta atenção no que você está lendo. Tá?
E naquele mesmo tempo... Estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Então, você acha que... Você acha assim. Que aquele que entrou lá na escola... E matou, e fez aquela lambança, e suicidou... Aquele é pior do que nós. Espera, vamos devagar. Ele pode ser pior. Mas não justifica. O fato de existir pior, presta atenção. O fato de existir Jaracuçu
Não quer dizer que não exista jiboia.
Amém? O fato, urutu, eu vou falar em urutu. Urutu, dizem, né, que as pessoas que... A urutu, para você se salvar, se a urutu morder, né, que ela morde, é morte mesmo, né? Se a urutu morder a sua mão, você tem que estar com o facão na mão, na hora, mordeu, pã, cortou aqui, você tem que cortar aqui, bem em cima. Você tem que cortar aqui em cima, porque senão já era. Tem que estar, tamanha é a violência do veneno da urutu. Não dá tempo de você nem pensar. Já outras cobras são menos venenosas. Então, o que, que eu entendo isso aqui? É que às vezes a gente fica tranquilo, a gente fica conformado, porque tem outros piores. E você pensa assim, não, eu não sou tão ruim assim. Então eu vou me salvar. Porque não tem tão ruim assim, né? Tem gente que anda pelado, eu só estou com o peito de fora. Tem gente que anda no... Não é? O outro, sei lá, a pessoa que rouba milhões, rouba é coisinha pouca. Então nós temos esse defeito. É um grande defeito. É um grande defeito. Você, e o diabo sabe disso, ele fica feliz da vida quando vê os templos cheios de gente olhando os defeitos dos outros, contemplando a miséria do mundo, e ali como se fossem melhor do que os outros. Aí Jesus falou, não tem nada a ver não. Todo mundo é a mesma espécie. Todo mundo é a mesma espécie. Tanto aqueles que fazem muita coisa ruim, quanto aqueles que fazem coisa ruim e quanto aqueles que fazem pouquinha coisa ruim. Amém? Mas todo mundo precisa, de arrependimento. Todo mundo precisa de se converter. Todos precisam se converter. Ou seja, todo mundo precisa chegar. Aqui tem gente ruim, meio ruim, muito ruim, né? Amém? Mas não importa, todo mundo precisa passar por esse caminho, por esse crivo. Todo mundo precisa passar por esse caminho. Todo mundo tem que passar por esse crivo. Todos têm que sentar naquela cadeira. Todos têm que passar por essa estrada. Amém? Concorda? Então, você concorda que é um defeito muito grande achar que está bom, a gente achar que está bom? A gente achar que está bom. Eu corro um risco enorme. Que eu não vejo ninguém falar mal de mim aqui, pelo menos aqui. Eu não vejo ninguém falar mal, apontar meus defeitos. É, não vejo. Então eu corro o risco de achar que eu sou bom e que eu não preciso de arrependimento. Eu não preciso de caminhar mais. Eu já estou salvo. Bem? Mas Deus, sabendo disso, o que, que ele faz? Hã? Deus, sabendo disso, não deixa a gente ensoberbecer, não deixa a gente pensar, se quer pensar. Amém? Foi bom ler esse pedaço? Foi bom? Então é um problema sério? Então você olha no espelho, você se julga, você conversa com a sua esposa, você fala, nossa, mas como tem gente ruim, né? E você pensa assim, fala, olha, mas você viu? Fulano é assim, Bertano é assado, tal, etc. Mas, né, graças a Deus que nós aqui estamos numa boa. Não é assim? E aí, eu falo, nós não estamos precisando de... Aí, a pessoa estava jejuando, começa a diminuir. Estava lendo, começa a passar. Estava correndo, ela começa a parar. Ela começa a parar. É, a gente já não precisa ir todas as reuniões. Já não precisa sentar na frente. Já não precisa fazer isso. Você vai cortando. Vai diminuindo. É um sinal que está perto de parar. Engraçado que ele já para, Paulo Júnior, pensando que tá bom. Ele para mesmo, chega, para, sabe, desce as malas e acha que tá bom. Quer dizer, é pegar esse pedaço da escritura aqui, né? Pegar esse pedaço da escritura aqui e rasgar, jogar fora. Então, aqui vem. Lucas 3, de novo. Versículo 16. Lucas 3, 16. Lucas 3, 16.
Respondeu João a todos, dizendo... Eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Repete.
Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
17.
Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
Amém? Então, a eira, é esse caminho aí. É esse terreno aí. Ele vai limpar a eira, ele vai limpar a eira e vai separar a palha do grão. Ele vai separar a palha do grão. A palha não herdará com o grão. Só o grão vai herdar o reino de Deus. Amém? É, não tem mais ou menos. Vai ter mais ou menos. Né? Mais de um lado, menos de outro. Não pode ser mais ou menos junto. Amém, gente? O machado já foi posto à raiz da árvore lá no começo. E ainda assim, ele mesmo vai analisar grão por grão. Ele vai grão por grão. Ele vai pegar cada um. Ele vai julgar você. E se você, ele julgar você digna ou digno do reino de Deus, ele vai te batizar com o Espírito Santo. O que inclui a gente é o batismo com o Espírito Santo. Hã? E batizar com o fogo. Eu, boa pergunta, eu não sou obrigado a saber tudo, né? Mas já pensando nessa até pergunta, Eu meditei essa noite pensando nesse fogo. No batismo com fogo, né? Que a gente tem impressão assim que o fogo realmente é uma coisa que incomoda, né? Mas lá em Gênesis, Deus falou: olha, o meu espírito não vai continuar discutindo com o homem. O meu espírito não vai continuar contendendo com o homem. Né? O meu espírito não vai continuar discutindo com a pessoa. Sim, sim. Não, não. O que passar disso é do maligno. Então, por causa disso, Deus mandou o dilúvio. Eliminou toda a carne. Por quê? Porque o homem, na medida que foi pecando, começou a... quando ele entrou aqui, ele não discutia. Ele não perguntava, queria saber o certo anjo, queria saber por quê, nem por quê. Ele entrou aqui, ele creu e entrou. Mas você concorda que na medida que vai ficando difícil, a pessoa começa a questionar. Por quê? Por quê? Isso. E o que eu fiz? E filho de Deus? Então, isso, é aquilo. E a pessoa então começa nesse balé. Começa a discutir com Deus. Vocês concordam ou não? Quem concorda? Então, na hora que entrou, você não perguntou nada. Por isso que João Batista falou: meu filho, olha, vocês estão chegando aí, eu não sei por que vocês estão chegando, ninguém te chamou, mas aí chegava multidão, querendo ou não, eu quero ser batizado. Eu quero também ser batizado. Eu quero, né, eu quero ser batizado também. Ele falou: João ainda deu uma arrumada. O machado está posto, a raiz da árvore, ele vai cobrar de um por um, tal, tem que produzir fruto digno de arrependimento. Né? Mas aí quando a gente começa a andar, começa a correr, a gente começa a questionar. Amém? Mas por que que fulano, por que que Bertão, por que que acontece isso, por que que acontece aquilo? Então a gente começa a discutir com Deus. A gente começa às vezes a falar até mal do caminho. Falar mal do caminho. E essa contenda, Deus falou: o meu espírito não vai continuar discutindo com o homem. E aí apagou tudo, né? Agora, eu estou falando isso para responder a pergunta dela. Ela diz assim: o fogo apaga, não havendo contenda, não havendo maldizente, o fogo, não havendo a lenha, o fogo apaga, não havendo maldizente, cessa a contenda, entendeu? Então, o fogo, Deus vai, a hora que a gente parar, a hora que nós pararmos, porque é um batismo de fogo, é um batismo difícil, que tem uma coisa, a língua é como, fala lá, a língua é como um palito de uma faísca. Aonde ela põe fogo na coisa, e aonde ela fala, ela incendeia. Então, está aí uma coisa difícil, é aceitar Cristo, aceitar realmente a cruz. Esse é o batismo, para mim, o mais difícil que tem. Conformar, não discutir com Deus. Eu não sei por quê. Eu não sei porque eu não posso Então, o meu espírito não vai continuar contendendo com o homem. O meu espírito não vai continuar discutindo com o homem, não. Ou você entende isso, ou você não tem como caminhar. Amém? Se você confia, tem fé em Jesus, por que que ele está cortando o seu braço fora? Se você tem fé, confia em Jesus, por que que ele está... Não interessa, vocês concordam? Dá para entender isso? Amém? Se eu confio, por isso que ele falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus foi, gente, ó. Jesus foi, foi o homem que não discutiu com Deus, não contendeu com Deus. Ele foi quieto. Por quê? Que tinha que morrer na cruz? Por que que tem que ser isso? Por que que tem que ser aquilo? Ele não? Então discutiu. Faz, Senhor, conforme a sua vontade. Eu acredito, é um batismo, eu entendo uma coisa realmente difícil. Eu não sei por quê. Porque está aí uma hora que o inimigo vai aproveitar e vai falar assim, né? Uai, e aí? Ontem a minha fez uma pergunta bem interessante. Ela falou, mas o povo de Deus tem isso? Um filho de Deus pode ter isso? Uma coisa que a gente estava conversando. O filho de Deus pode ter isso? Eu falei, pode. Por que? Eu não sei. Mas pode. Né? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. O alvo aqui, que eu não falei até agora, é ser filho de Deus. Né? Esse é o alvo. O que que o Filho de Deus minha é a terra e tudo que ela possui. Minha é a terra e tudo que ela possui. Eu sou herdeiro de Deus. Amém? O reino de Deus me pertence. A chave de tudo. Aí você inclui. Aí você pode incluir o resto que você quiser. Tudo você pode incluir aí. Você põe aí. Tudo que você quiser pensar, está aí. Amém? Todo poder. Nós vamos dizer. Você vai dizer. Que quem chegar aqui vai dizer. Arranca daqui e planta por lá. Quem chegar aqui vai falar isso. Amém? Pedro, e o que eu tenho te dou? Levanta e anda. O que que Pedro tinha? Pedro já tinha. Né? O que nos dá essa condição de filho de Deus? O que nos dá a condição de filho de Deus? Quem não tem um filho? Então, o que nos dá a condição de filho de Deus é o Espírito do Filho de Deus. Amém? Você não desanima, não joga a toalha agora não. Amém? Atenção, amarra a toalha no peito aí. Amém? Porque tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. Amém? Quanto mais difícil fica, mais animado nós estamos. Amém?
Amém.
Aí, tá vendo? Aí, é. Quanto mais, porque não é uma verdade. Não é uma verdade. Eu poderia chegar aqui e animar vocês, falar, vocês estão uma bênção. Vem chegar aqui e dizer para vocês que realmente tá, que não precisava ninguém fazer nenhum esforço, que não precisava ninguém se arrepender e que o machado tava, já tinha jogado fora. Não poderia? Mas eu estaria iludindo vocês. Eu não estaria dizendo a verdade, eu estaria iludindo vocês e eu não iria dormir tranquilo. Então eu prefiro chegar e realmente, agora você julga o que eu falei, julga o que foi falado, entenda que realmente, amém? A gente está ainda caminhando. E aí no começo nós falamos o quê? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O pecado é a apostasia, o pecado é perder a sua fé, o pecado é você desanimar, e o pecado é você achar que já pode parar. Amém? Que já pode parar. Só mais um versículo? Ou não? Isaías, capítulo 27. Isaías, capítulo 27. Vamos animar uns aos outros. Em vez de desanimar, vamos animar. Amém? Essa palavra animou ou desanimou? Animou. Amém? Ó, Isaías 27, versículo 12. Vamos animar uns aos outros. Amém, o demônio? O demônio vai sair daqui animado, se Deus quiser. Vamos animar uns aos outros, dizer o seguinte, ó gente, ó, compensa, compensa. Vamos jogar todas as nossas fichas, vamos investir tudo que nós pudermos, porque compensa. Ó, não tem nada que justifica você sair do caminho. Não tem nada que justifica. Você pode dizer, Senhor, eu sinceramente, eu acho, não me julgo digno, eu acho que eu não eu estou, mas sair do caminho, eu não quero sair. Amém? O Senhor há de me manter, pelo menos, comendo a migalha que caiu da mesa aí do Gilmar, do, né? As migalhas que caem da mesa do Lucas, vão pegar. Não é não? Não deixe a gente desanimar, não. Renova, Deus, a minha fé. Olha, eu vou ficar ali, eu vou perseverar, eu vou lutar. Alguma coisa que eu puder fazer, eu quero fazer. Amém? Isaías 27, 27, 12. Lê, por favor, Fê.
E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um.
Olha aí. Amém? De novo?
E será naquele dia que o Senhor...
E será naquele dia, referindo-se a um dia ainda distante. E será naquele dia, diz o Senhor, ó filho de Israel, né? Mesmo sendo filho de Israel, a pessoa chegou e falou assim, nós somos filhos de Abraão. Pai Abraão, vai lá, tal, etc. Não adianta. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Né? Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Este é o alvo que nós precisamos alcançar. Com humildade, com bondade, com paciência, principalmente com humildade, dizendo assim: oh, realmente, o senhor tem razão, ué. O senhor tem razão. O senhor tem toda a razão. Mas eu vou chegar lá. Eu não me conformo ficar fora. Pronto, continua no seu trabalho, continua fazendo suas coisas, continua. Mas aquele que tem a mente constantemente ligada a Cristo, Deus conservará em paz aquele cuja mente está sempre ligada. Né? Então aqui você vai dizer: Senhor, eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, vou continuar pelejando, mas eu não me conformo, ficar fora não. Com certeza o Senhor vai nos ajudar. Amém? Se tivesse tempo, eu ia até contar mais alguma coisa para vocês, mas o tempo acabou. Amém? Valeu? Valeu, né? Então, os ruins, os piores, vão ser eliminados. E os bons também, né? Que não foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque não se arrependeram, não creram. Engraçado, né? Que interessante, olha que coisa, rapaz, que coisa. Né? A gente vai vendo os negocinhos, vai ficando impressionante. Por que que Jesus disse assim, né? Se a pessoa tem 100 ovelhas, né? 100 ovelhas, aí tem 99 ovelhas no curral. E as 99 justas, arrumadinhas, tal, etc. Né? E tem uma que perdeu. Perdida. Aí ele vai atrás daquela perdida. Né? Então Deus está atrás daqueles que querem o céu. Daqueles que realmente se sentem perdidos. Porque os que já estão aqui, então ele vai atrás daquele que está perdendo. Aí na denominação pensava que a 100 ovelha estava dentro do salão, né? As 100 ovelhas eram as que estavam dentro do salão. As 99 eram as que estavam no salão. E a ovelha perdida é aquele que cortou o cabelo, né, e ficou de prova e acabou saindo do salão. Né? Não era não? Aquele que comeu o frango estroncado, o que mais? Perdeu a carteira de membro e não avisou. Então, essa era a ovelha desgarrada. E os 99 era que estavam tendo salão, né? Esse que estava tendo salão podia até fazer o que quisesse, não tinha problema, né? Mas aí você vai ver, não. Ele está buscando, não os que estão aqui, tá? É o que está lá, perdido. E ele fica muito feliz quando alguém chega. Quando alguém chega. Está chegando um ali, ó. Está chegando um. Amém? Valeu! Animou você? O que você vai fazer? Hã? Caminhar? Aí você vai se esforçar mais um pouco. Não vai reclamar, não vai discutir com Deus. Não faz isso não. Murmurar, discutir com Deus, perguntar para Deus, fazer pergunta assim, sabe, que machuca o coração de Deus. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom entender que o Senhor tem nos falado, o Senhor tem aberto os nossos olhos. Na verdade, é bom reconhecer que somos tão pecadores quanto ao mais miserável homem dessa terra. Porque todos pecamos. Todos destituídos fomos do céu, da glória de Deus, do reino. Todos, Senhor Deus, necessitamos de voltar para Deus. Todos necessitamos de voltar para casa. Voltar para onde está o nosso Senhor. Não podemos nos conformar com esse mundo. Não deixa, Senhor, a gente aceitar, achando, quem sabe, que já nos tornamos filhos de Deus e ainda parece que nos falta. Eu acho que o Senhor tem razão, Jesus, de colher um por um. O Senhor tem razão de estudar cada um de nós. Para que não haja nenhuma injustiça. Para que não haja nenhum sinal que possa imaginar que Deus não tenha sido justo com a terra, com o homem. Cada um julgue a si mesmo, cada um analise a si mesmo, se tem feito aquilo que as Escrituras nos mostram. Cada um pode analisar, julgar. Para que Deus, quem sabe, humilharmos seria a melhor coisa. Debaixo da mão poderosa do Senhor e dizer: Jesus, tenha misericórdia, misericórdia de nós. Tenha piedade de nós, meu Deus. Né? Nesses dias se mostram difíceis, dias cruéis, dias de angústia, dias de trevas, dias de negridão. Mas, por menor que seja a nossa fé, ela vai nos salvar. Por menor que seja, Deus, a nossa esperança, ela nos mantém no caminho. Eu sei, Pai, que em mim não habita bem nenhum. E Tu é no meu corpo. Mas caminhar é o que eu quero. Seguir os Teus passos é a minha vontade. Dobrarei, Senhor Deus, diante de Ti os meus joelhos. Clamarei ao Deus da minha salvação. Clamarei ao Senhor, olharei para o lugar de onde vem o meu socorro. Chamarei pelo Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Deus. Chamarei por Ti, Jesus. O Senhor levará, Pai, comigo a minha cruz. O Senhor tomará sobre Si, meu Deus, o meu fardo. Porque Tu me amas. Porque Tu deste por minha vida. Porque o Senhor me quer, Pai. O Senhor quer me salvar. Porque eu estou perdido. Porque eu sou até aquele, ó Deus, que precisa de ajuda. Eu sou aquele que depende da Sua ajuda. Obrigado, Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Tenho certeza que Deus não resiste à humildade, coração quebrantado. Deus não resiste àquele que entende, que dá a Ele a razão. Melhor que te obedecer, nada existe. E o Senhor tem toda a liberdade. Toda a liberdade. Nós somos aqueles que estão na esperança de realmente, sem creio que o Senhor pode me livrar, mas nós somos aqueles que estão na esperança de comer alguma coisa da mesa do Senhor, da qual nós não vamos ir. Nós precisamos, Pai, guardar essa fé. Nós precisamos continuar e nós queremos, meu Deus, esperar com paciência a hora, o momento em que certamente o Senhor dará a cada um de nós. Nós fomos julgados e direito. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.